Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você já deve me conhecer aqui do podcast. Se esse for o primeiro episódio que você tá ouvindo do História Meia Hora, você não tá acompanhando a parada, não. Normalmente não é assim que eu começo, normalmente é uma loucura, eu começo gritando, chamando atenção, que é uma forma, né, de atrair atenção da galera. Mas esse aqui não, esse aqui é o quadro Fala Fessor. Eu acho muito maneiro o nome, quem deu a ideia do nome, se não me engano, foi o Lucas. É, acho que foi o Lucas lá do grupo do Telegram. Eu falei que eu tava afim de fazer uma parada um pouco mais de trocar ideia, tá ligado? Tipo, respondendo perguntas normalmente. E pra interagir, né, com o público, né, eu tô batendo aí uns números muito interessantes. Tá bem maneiro, assim, tá me surpreendendo bastante. Tem bastante gente me ouvindo, o que é louco pra mim. Porque eu pensei que... Assim, eu não vou mentir pra vocês. Eu entrei nessa de podcast pra crescer, né? Pra ser um podcast grande. Mas eu pensei que ia demorar bastante pra chegar no número que eu tô. Eu não vou separar aqui. Eu não vou compartilhar com vocês, na verdade, os números. Porque, sei lá, meio indelicado. Tipo, falar salário, tá ligado? Sabe, quando alguém fala assim, ah, qual é o seu salário? Pô, nada a ver, né? Ninguém fala salário, sabe? Enfim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que esse quadro, Fala Fessor, eu não vou editar, tá bom? Vai ser uma confusãozinha, vai ser uma loucurazinha. Mas eu acho que é legal também, né? Ter esse contato um pouco menos maluco, né? Um pouco menos industrializado, né? O História é Meia Hora, que é o quadro normal, né? É o quadro original do podcast. Ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais moldado, né? De história é em meia hora, né? Enfim. Então, eu tenho que fazer três jeitos, yeah, eu falo desse jeito, né? Mas é porque, primeiro, eu dou aula assim, meus alunos estão ligados, que eu começo a gritar, yeah, coisa de idiota mesmo. E segundo, porque, né, sei lá, eu acho que chama atenção, acho que é um diferencial aí. Muita coisa boa tem acontecido na minha vida podcastuda. Primeiro, eu comecei com História Meia Hora e depois eu fiz o História Pros Brothers. Tá rolando História Pros Brothers já tem um tempinho, acho que tem uns 3, 4 meses, não sei. O História Meia Hora tem oficialmente 7 meses. Então é recente também, né? O projeto é recente e bastante gente já me ouve. Mas além disso, aconteceu uma outra parada muito legal na minha vida podcastuda. Que é... eu tô fazendo um podcast com o Badu, tá ligado? Aquela rede social, então... eu recebi um convite aí pra ser a voz do Badu. Eu tô fazendo Conexões Históricas. Tá muito maneiro, tá muito interessante o programa. Tem no Spotify. Tem no YouTube também, uma versão de 5 minutinhos do episódio. Vão ser alguns episódios e é isso, né? Não tem mais o que falar. É muito... como é que eu posso dizer? É surpreendente a velocidade que as coisas estão vindo. Eu não esperava que elas fossem vir tão rápidas. Eu pensei, assim, eu me planejei, eu não sei vocês, mas eu planejo cada passo que eu dou, assim. Uma coisa meio de maluco mesmo. Eu planejei, assim, tipo, eu separei o primeiro ano de podcast pra ser o primeiro ano onde eu não receberia nada em troca, onde eu daria 100% de mim. E, quem sabe, né, a partir de 2021 eu começaria a ter um retorno disso. Começaria a ter um... e aí, né? Enfim, agora eu vou começar a tentar vender pra marcas, né? Fazer um dinheirinho com isso. E tá acontecendo antes, cara. Tá acontecendo antes, moleque. Antes de acontecer tudo isso, antes de passar esse um ano aí que eu tinha prometido pra mim mesmo. Já, bem antes, na verdade. Já tá rolando coisa. Já tem coisa muito maneira acontecendo. E eu quero mais, tá ligado? Eu tô afim mesmo de me dedicar muito pra podcast, que eu acho que é uma mídia que eu consumo, eu gosto muito. Sempre gostei, desde quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade e comecei a ouvir podcast, porque eu pegava 5 horas de ônibus por dia, tá ligado? É muito tempo pra fazer faculdade em outra cidade, e de faculdade de história, né? E era muito tempo que eu tinha livre, né? E na minha época, pelo menos hoje em dia, você pega o smartphone e você vê os vídeos e tal. Mas na minha época eu tinha o Alcatel, a marca do celular, Alcatel, não tinha vídeo, tinha porra nenhuma. E agora, né? Hoje em dia é até mais compreensível, pessoas baixam episódios no Netflix e tal. Mas na minha época não, na minha época era só o áudio que eu poderia baixar no meu MP3. Tá bom, gente? Minha idade está sendo aí divulgada pra vocês já. E é isso. É assim que eu conheci meu podcast. Sabe por que eu tô falando essas coisas? Assim, eu quero que o Fala Fessor seja uma coisa mais, né? Chill out, tá ligado? Você ouve de boa. Quem quiser conhecer o mundo, o lore do História em Meia Hora, todas as coisas, né? Do História em Meia Hora, um pouco sobre mim e tudo mais, vai se amarrar. Quem não quiser, Pô, galera, desculpa aí. Não vai atrapalhar, né, o lançamento normal do História em Meia Hora, que é todos os sábados, né, que sai normalmente. É, estamos no episódio 30 já, é muita coisa. Eu tô planejando tirar um mesinho de férias aí, ou quando chegar o 40, ou quando chegar o 50, sabe, pra acabar a primeira temporada, tá ligado? E aí eu vou pra outra temporada, depois de um mesinho de férias do História em Meia Hora. Mas eu devo gravar uns dois episódios aí, pra ficar pelo menos de 15 em 15 durante as minhas férias. Tá ligado? Férias do podcast. Mas, enfim, é isso. Vamos agora, né, pra parte que você clicou nesse episódio. Você clicou nesse episódio porque foi prometido responder perguntas. E é isso que eu vou fazer. Você vai ouvir aqui também as perguntas que vêm lá do grupo do Telegram, do História em Meia Hora. Tem uma galerinha lá que gosta muito do meu trabalho. É uma honra enorme ver gente interessada assim. Sabe, pra pessoa entrar, ela tem que, pô, assinar a newsletter do História em Meia Hora. Ela tem que receber no e-mail dela o link, ela clica no link. Alguns tiveram que baixar o Telegram só pra participar do grupo. Olha que maneiro, tá ligado? Eu não sei mensurar, na real, o tamanho do podcast hoje. Talvez seja bem maior do que eu penso, talvez seja bem menor do que eu penso também. Então eu só não sei, né? Bem, vamos ouvir as perguntas. Eu vou responder as perguntas do Telegram e vocês vão ouvir a pergunta, como eu já falei. E depois eu vou no Instagram. E lá no Instagram, deixa eu pegar o celularzinho aqui na minha mão. E lá no Instagram também tem pergunta, mas não tem áudio, né? Então eu vou só ler as perguntas e vou responder. Tá bom? Estou falando bem tranquilo, né? Nem parece eu gritando que nem um macaco. Eu dou aula, tipo, na vibe de macaco, né? Ah, você não quer, cara! Nada a ver, né, cara? É, enfim, eu faço isso, mas eu me arrependo, tipo, todas as vezes que eu acabo o episódio, eu falo, cara, por que eu tô gritando? Mas, enfim, vamos lá. Vamos ouvir a primeira pergunta, é do Constantino Júnior. É, ouve aí.
E aí, Vitor? Bom, queria mais perguntar, é uma curiosidade minha, assim. E no episódio de neocolonialismo, você falou bastante do Leopoldo II, da Bélgica. E eu vi que, entre diversas coisas, ele conseguiu fazer com que o sobrinho deles casasse com a princesa Leopoldina do Brasil. E era um plano que ele tinha para manter, né, a aliança. Acho que isso era bem comum naquela época. E o filho dela com esse sobrinho foi o primeiro neto, primeiro neto do Dom Pedro II. E depois eu fui ver que esse neto, ele chegou a passar vários anos em casas, assim, de reabilitação mental, coisas do tipo. Ele teve muitos problemas e parece que faleceu com esses problemas, assim. Mas enfim, a minha maior curiosidade que eu gostaria de saber de você seria quais são as conexões ou encontros mais históricos, assim, na sua opinião. Essa, por exemplo, essa conexão que eu mencionei é um caso, assim, que eu achei interessante, né, de conexão histórica, mas também tem o Hitler e o Mussolini, que também são conexões, né, de duas figuras históricas. Enfim, é isso.
Primeiro, eu não fazia a menor ideia disso aí que você tá falando, cara, que tinha se casado, né, a Leopoldina, veio do Leopoldo II. Na verdade, eu nunca tinha pensado na conexão do nome dela ser Leopoldina e o nome do cara ser Leopoldo. Agora faz todo sentido, obrigado por compartilhar isso com a gente. E as conexões, cara, sei lá, tem muitas, né? Tem uma que eu publiquei no Instagram do História em Meia Hora, que é muito doido. Deixa eu até pegar aqui. Que na cidade de Viena, lá na Áustria, em 1913... Olha só, em Viena, 1913, tá aqui na minha mão. O Hitler, o Trotsky, o Freud e o Stalin, eles moravam na mesma cidade. Estavam muito próximos um do outro, tá ligado? Cara, Hitler, Freud, Trotsky e Stalin, todos eles estavam na Áustria na época. Então, eu acho que é isso que você tá falando, né? Esse tipo de conexão. Também tem aquele daquela moça, Nanette Blitz, se eu não me engano. Que é a mulher que, a última pessoa que viu a Anne Frank. Ela se casou com um inglês muito doido, eles moram no Brasil hoje. Estão vivos até hoje, olha que doideira. Que a mulher que viu os últimos momentos da Anne Frank. E sei lá, cara, eu acho que em suma são esses principalmente. Ah, tem o Garibaldi, né? O Garibaldi é sempre surpreendente quando a gente dá o de Farroupilha. Garibaldi, ele participa da unificação da Itália, naquele movimento A Jovem Itália, e ele participa da Farroupilha também, tá ligado? Então o maluco é brabo. O Garibaldi é esse herói dos dois mundos, né? Que era o apelido que ele tinha exatamente por isso. Conexões históricas tem muito, velho, muito, muito. E é engraçado que você falou conexões. Conexões históricas é o nome do podcast que eu fiz com o Badu. Justamente isso. Mas, enfim, vamos ouvir outra pergunta aqui agora do Telegram. Ah, e se não ficou claro, vai passar de meia hora, tá ligado? Provavelmente. Vai ser uma coisa bem chill out, como eu falei. Não vai ter limitação de tempo nem de nada. Agora, a Giovana Viana, lá no grupo do Telegram, ela mandou essa perguntinha aqui, ó.
Ei, Vitor, beleza? Então, eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, quais são hoje os maiores desafios de ser professor e historiador no Brasil? Obrigado, um abraço.
Bem, a Giovana tocou no cerne, tocou no coração, né? Tá muito difícil, cara, ser... Assim, muito difícil é forte também, né? Ter profissões que passam coisas muito piores do que professor. Falei mesmo, não tenho medo de falar. Tem profissões que passam coisas ruins e tal, assim. Mas a nossa problemática, eu posso falar da nossa problemática porque, né, eu faço parte, é o período que a gente vive, né, da pós-verdade. Hoje em dia... por conta do acesso à informação ser muito fácil, e eu não estou reclamando disso, tá? Não me entenda mal. Mas uma consequência do fácil acesso às informações, hoje em dia a coisa mais comum que tem são pais de alunos, por exemplo, vir discordar de mim, tá ligado? Eles vêm, não, aí não quero que você fale isso pro meu filho, não, principalmente quando é tema, como é que eu posso dizer, um pouco mais delicado, né? Como escravidão. Hoje eu dei uma aula sobre escravidão, aqui no Brasil, eu falei, que acabou em 1888, e se você para pra analisar, isso é historicamente pouco tempo, e aí eu tenho certeza, eu mandei hoje a aula, e aí eu tenho certeza absoluta, assim, tá definido, que pai de aluno vai vir e falar assim, não sei, não concordo, e aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o professor atual tem que fazer, eu vou separar já a página e a linha do livro direitinho, que tá falando isso, e eu vou já me defender, já vou me preparar. Porque quando o pai reclama disso, eu já falo, olha só, pai, tá aqui no material que o senhor comprou. Então, né, desculpa, eu dou aula pra colégio particular, inclusive, tá? Eu não dou aula pra colégio público, então lá a realidade deve ser diferente, né? Eu estudei em colégio público a minha vida inteira, mas eu nunca dei aula em colégio público. Então eu tô falando só da minha experiência pessoal de colégio particular, deixar isso claro. Mas enfim, quando o pai reclama, né, o pai ou a mãe, eu já tenho que estar preparado, eu tenho que estar aqui já com né, já com a minha defesa, porque eu sei que vai vir. E aí eu já estou separado ali, a página, não, acho que é o seu próprio livro que o senhor comprou que está dizendo isso, pai. Então, me desculpe, mas eu estou só trabalhando. Se o senhor quiser reclamar, o senhor pode pegar o telefone, ligar lá para a apostila, lá no Rio de Janeiro, e você resolve, né. Porque eu moro em Angra dos Reis, né, no interior do Rio de Janeiro, para quem não sabe. E é isso. Então, acho que o maior desafio é o fato de que a informação está tão democratizada que agora a gente vai ter que amadurecer o acesso à informação. Antigamente, as sociedades elas eram hierarquizadas de várias formas, mas dentre essas hierarquias existia a hierarquia da informação, do conhecimento, né? Quem tinha conhecimento estava lá em cima. Hoje em dia está uma confusão. Hoje em dia, qualquer um pega o celular e tem praticamente qualquer resposta aí de um debate comum nas ruas. Mas, né, ser historiador não é saber do que aconteceu, né, cara? Ser um professor de história não é você saber, o que aconteceu, a data. Eu caguei pra data. Pega o celular e eu sei qual que é a data. Ser professor de história, ser um historiador, é analisar esses fatos de forma crítica e você conseguir traçar paralelos, né? As informações, as datas e tudo mais são apenas ferramentas que o historiador usa. Só que não é isso, né? Essa parte mais crítica, não, você não aprende essa parte crítica no celular. Então, no famoso zap. Então fica difícil, né, cara? Então a gente é frequentemente questionado. Não que eu ache ruim eu ser questionado, tem que ser questionado mesmo. Mas eu preciso ser respeitado. Eu não falo respeitado porque eu sou o professor. Não, eu odeio essas porra. Eu acho que é bobeira mesmo esse negócio de, você precisa me respeitar. Não, você tem que falar comigo de igual para igual. Ponto. Eu tô te respeitando, você tem que me respeitar. Entendeu? É esse o ponto. O problema é que muitos pais, né, e alunos e pessoas da internet aleatória, vocês vivem na internet, vocês sabem o que eu tô falando, eles são muito agressivos, né? Tinha que ser... Cara, Pra quem não sabe, quando eu postei aquele episódio de golpe de 64, sem brincadeira, eu sofri um ataque. Foi o primeiro ataque virtual que eu sofro, assim, real, sabe? Cara, foi muita, mas muita mensagem de uns véi me xingando, tá ligado? Uns caras, assim, falando, ah, ditadura, que golpe o quê? Seu comunista. E aí tem um que eu não esqueço que falou, ah, esse professorzinho de merda, tinha que ser professorzinho de história, tá ligado? Aí não é discordar. Aí você que se ofendeu, entendeu? Aí eu fico chateado. Aí é uma coisa que, né, eu paro e penso, brother, por que o cara tá me xingando? Eu não xinguei ninguém. E isso acontece muito. Muito mesmo, assim. Então eu acho que o maior desafio, tentando ser um pouco mais objetivo pra responder a Giovana, é conviver com a pós-verdade. Que é esse momento onde o conhecimento objetivo, ele é cada vez mais questionado. Tão questionado que até o formato da Terra tá sendo questionado, né? As pessoas acham que... Uma galera acha... que a Terra é plana. Inclusive, eu faço parte... Ai, eu sou muito... Por que eu faço essas coisas? Eu faço parte de um grupo de Terra plana lá no Facebook. Nunca comentei nada, nunca curti nada, nada. Mas eu observo tudo. E aí eu acho que por eu sempre ler as paradas, o Zuckerberg colocou no algoritmo que eu me interesso pelo assunto. Então sempre aparece pra mim, na minha timeline, a galera defendendo com unhas e dentes. E assim, defende mesmo. Tá ligado? Realmente defende que é isso. A Terra é plana mesmo. Vocês estão sendo enganados, seus terrabolistas. Terrabolista, moleque. Olha o apelido que os caras chamam quem sabe que a Terra ela é uma bola, né? Entre aspas, os caras chamam de terrabolista. Mas muito bem, vamos continuar aqui a responder. Agora eu vou responder o Danilo Dias. Se liga só, lá no grupo do Telegram.
Fala, professor. Então, gostaria de saber qual foi o tema de história que te fez criar essa vontade de querer estudar história, enfim, se teve algum tema específico, alguma coisa específica que mudou, que te fez querer estudar história.
Cara, então, Danilo, eu não tive um tema específico, sempre me interessei, né? Sempre fui uma criança meio nerd, tá ligado? Que gosta de jogo, que gosta de desenho e tal. E música e tal, né? Então, assim, eu sempre gostei dessa parte um pouco mais artística e tal. E mitologia sempre foi muito maneiro, né, cara? Mitologia sempre, no mínimo, mitologia me trouxe atenção pra história, tá ligado? Quando eu tinha que estudar mitologia de qualquer religião, assim, eu era meio que fascinado por... De qualquer religião, de religiões aleatórias, eu achava sensacional, assim, quando o professor levava umas imagens, tava no meu livro, assim, um deus boladão, assim, eu falei, caralho, vagabundo é doido. Mas assim, quem me fez mesmo não foi na verdade, o que me fez não foi o conteúdo, foi meu professor de história, se não me engano, da oitava série, ou da sétima série, que na minha época é série, tá bom? Eu fui, eu sou muito velho, cara, chamava de série da minha época, eu tava na sétima série, ou na oitava série, é um dos dois, que eu tinha um professor chamado Thiago Monteiro. Thiago, hoje em dia, é um grande amigo meu, tenho uma admiração enorme por ele. Ele é o professor que me fez perceber que história não era só um bagulho maneiro, era um lance que eu tinha uma certa facilidade pra aprender. Na escola eu sempre fui medíocrezão, tá ligado? Com nota e tal. Mas eu conseguia sacar qual é, entendeu? Entender de subjetividades, tá ligado? Eu tinha uma certa facilidade pra isso. E é isso, por conta de umas mitologias muito doidas, de uma experiência boa que eu tive com o meu professor Thiago. E acho que é isso, né? Eu me interessei e por conta disso eu abracei esse mundo da história, esse mundo bonito. Mas enfim, mas não foi, como é que eu posso dizer, planejado, não. Eu já tinha saído da escola, porque aí eu decidi, depois da escola que eu decidi que eu ia fazer história. Mas aí é uma outra história. Vamos continuar aqui com as perguntas. E agora aqui no Telegram temos o Igor Eduardo. O Igor, ele tá nesse grupo, eu acho que desde do sexto, sétimo membro, assim. Eu fiz o bagulho do grupo, inclusive foi o Felipe Ricardo, um grande amigo meu, que fez isso. Ele fez o site e fez o negócio do grupo também, um abraço pra ele. E quando eu fiz isso, a gente, né, publiquei, eu acho que na página do Facebook, sei lá onde que o Igor encontrou isso. E ele já entrou no grupo já, moleque, tinha uns 6, 7 membros no máximo. Vamos ver o que ele vai falar agora, vai perguntar aqui.
Fala, Fessu. Fala, Vitão. E aí, tudo bom? Então, a minha dúvida, na verdade, é pra pedir uma opinião sua. Eu tenho muitos colegas que acham muito estranho eu ser apaixonado assim por história e curtir pra caramba. E aí eu queria te perguntar se você acha que essa coisa, né, de muitas pessoas não gostarem de história ou não se interessarem por história, tem muito a ver com como elas aprenderam história na escola. Você acha que isso influencia ou não? É algo que a pessoa não desenvolveu mesmo. Um abração, Vitão. Tamo junto.
Cara, então, senhor Igor, eu acho que é uma série de coisas diferentes que chegam na conclusão da pessoa não se interessar por história, né? Mas, definitivamente, cara, é inegável que se você tiver um professor, uma professora de história lá na escola que, sei lá, não é maneiro, você não curte, tá ligado? Quando você se tornar um pré-adolescente, você vai ter péssimas memórias quando a palavra história aparecer, né? Aquele professor chato e tal. Eu mesmo tive professores muito ruins na escola, mas eu tive professores bons também, né? Como eu comentei agora há pouco do Thiago e outros também. Mas era uma coisa muito negativa, né? Eu tive professor que falava, ah, página tal, lê daí até tal lugar, fulano, você a partir de... Caralho, lê, tá ligado? Na frente de todo mundo. Que porra de aula de história é essa? Chatão. E com certeza isso influencia negativamente para as crianças gostarem ou não. Mas eu acho que existe um outro fenômeno que eu percebi dando aula, que muitos alunos, mas muitos alunos, eles têm uma dificuldade para entender que história aconteceu. Tá ligado? Tipo, por exemplo, quando eu conto, eu falo, tipo, hoje eu dei aula de, sei lá, a família real tava no Brasil, e aí eu comecei a falar, pô, a família real chegou aqui, e aí fugiram do Napoleão, os caras chegaram, reformaram tudo, criaram não sei o quê. E eu sinto que muitos alunos ali, eles estavam tratando aquelas informações como eles tratariam um conto, entendeu? Uma história fictícia. Eles tratam aquilo que estou falando como se fosse um caô, uma história que eles têm que aprender para eles repetir. Eles não conseguem conectar muitas vezes que aquilo realmente é um fato histórico que aconteceu e que implica historicamente, diretamente a nossa realidade. Aquilo fez o mundo ser o que está hoje. E o mundo que está hoje vai fazer o mundo que está amanhã. Então hoje é história. Muitos alunos têm dificuldade para entender isso. Não estou culpando aluno, tá? Jamais culparia o aluno. A culpa nunca é do aluno. Sabe? Ele tá ali para ter problemas, para ter dificuldades. Ele tem, se ele tem dificuldades, ele é um aluno, está tudo certo. Ele tá no lugar dele, tá ligado? Ele tem que ser o objeto pra gente trabalhar. A culpa é sempre ou da escola, ou da família, ou do professor. É sempre assim. Bem, eu me empolgo. Tem uns temas, cara, que você não tem noção, que eu debato feio na escola. Quer dizer, debatia, né? Pandemia não tá me deixando mais debater com ninguém. Graças a Deus também, por um lado, né? As pessoas me odeiam menos, eu acho. Mas, enfim. Eu acho que rola muito isso. Acho que quando a gente consegue trazer um tema interessante, um tema, pô, que... Eu, por exemplo, cara, eu sempre pego fatos históricos e falo deles, obviamente, tal, o que aconteceu. Só que eu tento fazer moldar meu discurso com uma coisa um pouco fantástica. Sabe? Para ser interessante, tipo, eu tento dar uma exagerada, eu faço uns teatrinhos, né? Igual eu fiz no episódio da Grécia, tá ligado? Eu faço uns teatrinhos, faço voz. Por quê? Porque eu sei que se o aluno se interessa por aquilo e ele descobre que aquilo aconteceu, ele vai falar: caraca, velho, isso é maneiro e aconteceu. Tipo, sei lá, imagine se, sei lá, Percy Jackson realmente tinha acontecido, tá ligado? E não ia ser incrível? Caraca, se a história do Percy Jackson fosse real, ia ser uma coisa muito incrível. Muitos adolescentes e pré-adolescentes e crianças queriam que a história do Percy Jackson realmente tivesse acontecido. E assim, a história aconteceu, a história é verdade, né? A história de verdade, ela aconteceu. Então, nosso desafio é torná-la interessante, é torná-la de uma maneira, como é que eu posso dizer, atrativa para os jovens, para aí a gente conseguir, né, pegar o interesse deles e eles se tornarem pessoas interessadas em história, né? Então, e aí que entra a arte, né? Entra o formato de podcast, por exemplo, né? Tem muito aluno que gosta de ouvir podcast porque ele, enquanto ele lava a louça, enquanto ele anda de bicicleta, enquanto anda de skate, ele tá ouvindo ali meu podcast. E fala que aprende até melhor, né? Do que aprende em sala de aula, né? Cada um aprende de um jeito diferente. Então, como é que eu posso dizer? Você tem que transformar a história em um produto atrativo também. Tá ligado? Eu não acho que a culpa seja do adolescente, do aluno em si. Tadinho do aluno, pelo amor de Deus. Ah, vamos lá, agora a pergunta agora é do menino Lucas, Lucas da Grande. Inclusive, ele que deu o nome do Fala Fessor. Muito obrigado, seu Lucas. Se liga só.
Fala, Fessô! Você tá bom? Eu tô bom. Lucas de Americana, interior de São Paulo. Eu queria saber o que que você acha melhor? você saber um pouco de tudo ou você manjar pra caramba de um assunto, só que só ficar naquele mundinho ali? Conta aí pra nós.
Cara, vagabundo é muito doido, né, cara? Ah, muito bom, seu Lucas. Eu acho que tudo depende do seu intuito, tá ligado? Aí você tem que descobrir o que você quer. E assim, né? É difícil você descobrir o que você quer. Primeiro você tem que descobrir quem você é. Depois você descobrir o que você quer. E depois você fazer o que você tem que fazer. Então é uma escadinha, sabe? Se você descobrir que você é um cara que, sei lá, mano, é apaixonado por história da África. Que você fala, caraca, mano, África é um bagulho que ninguém explora e porra, uma parada muito complexa, tem várias culturas, você acha isso irado. Pô, o homem mais rico da história, da humanidade, tava lá. Enfim, tu fica entusiasmado mais com isso ou tu fica mais entusiasmado com sei lá, com história em geral, assim. Se fosse a mesma, uma outra história interessante, mas aqui na América, você estaria empolgado do mesmo jeito? Se você acha que sim, então, né, vai pelo geral. Se você acha que não, foca numa parada só. Eu acho que... Se você for uma pessoa que, por exemplo, pretende se tornar seguir uma carreira acadêmica, né, e pra pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo mais, eu acho que vale, você naturalmente vai ter que dar uma focada. Não que você não estude outras coisas, né, óbvio, você estude muito outras coisas, mas é uma parada que você foca muito mais nos esquemas, muito mais em um tema específico, você vira especialistazaço em um tema, do que você pega, né, o geral da parada. Agora, se você quiser ser um cidadão, né, uma pessoa esclarecida, eu quero saber da vida, pô, mano, eu acho que vale a pena você aprender um pouco de tudo, mas você tentar selecionar um pouquinho bem, então, de repente, encontrar um meio termo, acho que é isso que eu quis dizer. Que, por exemplo, aqui no Brasil, com o nosso conhecimento sobre a independência dos países latino-americanos, é muito pouca, né? Poucas pessoas sabem, por exemplo, quando aconteceu a independência do Uruguai, a independência da Argentina, por quê? O Haiti, pô, o Haiti foi o segundo país a se tornar independente, uma revolução de pessoas negras, tá ligado? A gente sabe pouco disso, por quê? Então, assim, saber da América, em geral, é muita coisa, mas ao mesmo tempo é focar, né? Então eu acho que vale a pena, pra ser um cidadão esclarecido, você focar mais na nossa realidade, né, lá na realidade latino-americana, consequentemente na realidade da história do Brasil, e, né, enfim, lógico que você vai descobrir um pouco sobre os grandes conflitos, mas, por exemplo, não tente descobrir, ou pelo menos não se dedique tanto pra aprender questões, né, os detalhes bobos da história da Bélgica, por exemplo, ou detalhes da conflitos internos da Alemanha, sabe? De repente não vale a pena não, vale mais a pena você se dedicar pra alguma coisa que vai ter reflexo na sua vida comum. Acho que esse é um bom termômetro. Quais acontecimentos históricos estão influenciando a minha vida agora? Quais os acontecimentos históricos estão moldando o meu bairro, a minha opinião, a minha vestimenta, tá ligado? O que fez eu ser assim? Aí você vai, a partir disso, pesquisando. Mas isso eu tô falando, claro, pra quem quer ser somente um entusiasta da história, um cara esclarecido, não é um cara que foca, que trampa com isso, né? Bem, a próxima pergunta é do Ramonzinho, cara. Ramonzinho foi aluno meu, lá do COSAF, a escola aqui de Angra. Ramonzinho não vale nada, molecada, vocês não têm noção, se liga só.
Fala, professor. É até estranho te chamar assim, né, Vitinho? Mas enfim, cara, tu tem alguma dica aí de dar aula? Porque, por exemplo... Você é professor de história, tá ligado? Eu sempre fui aluno de exato, você sabe disso. Mas você conseguiu com as suas aulas me fazer interessar demais por história. Ou seja, eu, um cara de exatas, tô num grupo, no Telegram, só tem o Telegram pra isso, pra usar esse grupo aqui de história. Ou seja, você realmente conseguiu na escola me prender em história e depois da escola, tanto que eu tô nesse grupo. Como é que é? Como é que funcionou? Tipo, você tem algum macete de aula? Explica aí. Porque se no futuro próximo eu vier dar aula de alguma matéria, é bom ter essas ideias aí, tá ligado?
Ah, que isso, cara. Pô, fiquei felizão. Não, assim, deixa uma coisa clara. Eu não ouvi nenhuma pergunta, tá? Eu queria que o fator surpresa ele fosse natural, assim, pra trocar ideia, né? Pra falar o que vem naturalmente na minha cabeça. E, porra, Ramonzinho, que bom, cara. Fico feliz pra caramba. Que bom que eu consegui te mostrar... Que, pô, história é um bagulho importante, moleque. História é um bagulho muito irado. História é um bagulho que é isso, né, cara? Faz ele explica onde a gente tá, entendeu? Por que que o mundo é assim? Por que que as coisas estão assim? Por que que eu sou assim? Se a gente estuda história o suficiente, a gente descobre praticamente qualquer resposta aí da nossa realidade. Mas enfim, respondendo a sua dúvida, meu querido, porque que como é que eu chamo a atenção da molecada? Eu acho que um dos principais erros que eu vejo muitos professores cometendo, amigos meus, como é que eu posso dizer? É tratar o aluno como se ele... Como é que eu posso dizer? É como se alguns professores, eles tratam o aluno como se o aluno ele tivesse que... Primeiro, rola uma hierarquia na cabeça desse professor. O professor é quem manda e o aluno ele tem que obedecer. Não existe isso na realidade. Né? Acho que não subestimar o aluno como um trouxa, tá ligado? Eu acho que muitos professores acham que eles são bravos. Nossa, eu entendo de, sei lá, matemática, de biologia, então eu sou bravo. Não, bro, você é só um cara que leu alguns livros a mais, tá ligado? Mesma merda. E, então, eu não subestimo os meus alunos, eu tento, pelo menos, não subestimar ao máximo. E eu entendo, eu acho que eu acabei de falar agora há pouco no episódio, eu entendo que o aluno ele não vai saber das paradas. E uma coisa que eu ouvi num outro podcast, que eu acho muito interessante, chamado Anticast, tem um cara que participa lá, que eu até esqueci o nome dele, eu gosto muito dele, mas é um professor de filosofia, que ele disse que ele demorou muitos anos para descobrir que a aula dele não é a melhor aula do mundo para os alunos, e os alunos não têm que gostar da aula dele sempre. E aí eu fui vendo, tipo assim, cara, que é verdade, né? A gente espera, eu queria que meus alunos fossem apaixonados pela minha aula, mas a realidade é que eles não são, e tudo bem. Eu acho que você tem que aceitar que você é uma pessoa, entendeu? E que a sua vida ela vai acabar, que você tem que estar aqui, fazer o melhor dar o melhor de si, aproveitar a experiência que você tem aqui na Terra, porque depois que você morrer, você vai lá pra cima, vai virar poeira, é isso mesmo que eu tô falando. Não, mas sério, eu acho que a gente não pode subestimar, tá ligado? É isso. Acho que a galera trata o aluno como se fosse um cara... Um cara meio que... Não, ele não entende do assunto, tá ligado? Enquanto, pô, não é a realidade, né? Ele, na verdade, é a realidade e tudo bem, né? É como eu falei, o motivo dele não saber do assunto e ele ser aluno é a parada... O motivo dele não saber da parada é o motivo dele ser aluno. Até me confundi aqui me explicando. Que tudo bem, né, cara? Ele tá ali pra aprender. Então, sei lá, mano, acho que não tem muito... Acho que foram péssimas dicas, Ramon, me desculpa, cara. Eu acho que você vai pegar com o tempo, entendeu? As minhas primeiras aulas, você foi um dos primeiros alunos que eu dei aula, inclusive, né, seu Ramon? E você vai ver que no final eu já entendia como funcionava uma sala de aula, como funcionava... Quer dizer, na perspectiva do professor, né? Porque eu também já estive na sala de aula como aluno, como professor da novidade. E você entende que os alunos, eles têm outros problemas, têm outras prioridades. Ah, uma outra coisa que ajuda também é você sempre pensar nos pais do aluno. Tipo, se um aluno chega e ele é meio agressivão, assim, ah, e xinga os amiguinhos, aí você pensa, você vai ficar com raiva dele? Você pode ficar. Mas o que eu tentava fazer? Eu pensava, pô, esse moleque, na casa dele, esse tipo de agressão deve ser de... Não agressão física, mas agressões verbais. Esse tipo de agressão deve ser comum. Entendeu? Então você tenta entender pelo contexto do moleque. Às vezes o moleque, pô, vem, tem algum problema em casa, e por isso que ele vai mandar mal na sua aula. Porque tem problema em casa. Enfim, cara, eu acho que eu mandei muito mal nessa resposta. Foi mal, Ramonzinho. Mas é isso. Agora, caminhando já para as últimas perguntas aqui do Telegram, vamos para a pergunta do Daniel. Daniel Gomes perguntou aqui, se liga só.
Fala, Vitor, beleza? Eu queria saber se em uma aula de história é possível mudarmos as nossas metodologias para engajar os alunos ao conhecimento histórico, onde eles se sintam parte integrante de todo o processo, além daquela aula tradicional onde só se passa conhecimento e pronto. Será que é possível fazer os alunos se sentirem engajados dentro desse processo histórico, dentro de uma aula de história? Valeu.
Cara, com certeza é, tá bom? Deixar isso claro, que sim, é possível, mas é o grande desafio. É muito difícil, cara, você conseguir provar para o aluno que ele é parte da história. Você conseguir mostrar para ele, porque quando você faz isso, cara, você tem um aluno na mão, tá ligado? Não no sentido negativo, mas você tem um aluno já conquistado, entendeu? O aluno ele vai se interessar pelo conteúdo, o aluno vai querer aprender, o aluno entende que ele aprender sobre história vai explicar a vida dele, explicar tudo em volta dele. Então é muito difícil fazer isso, tá bom? É muito difícil, mas eu acho que A gente tem que tentar de tudo, né? E aí vai funcionar para cada aluno de um jeito diferente. Claro que numa sala você não pode fazer uma metodologia diferente para cada aluno. Então eu sugiro que você tente o melhor para a turma sempre. É, eu tenho turmas que quando eu passo... Hoje aconteceu, eu passei um episódio de Black Mirror, aquele White Bear. Eu sempre passo, mas tem muitas turmas que não é efetivo. Né, que eu falo um pouco sobre punitivismo, né? Aquele episódio é muito brabo mesmo. E aí, enfim, aí eu vi que funcionou muito, que rolou um debate online. Cara, vocês não têm noção de como que as aulas online estão destruindo as minhas aulas, né, cara? Vocês não fazem a menor ideia. A aula online é horrível pra trabalhar, pra trocar ideia com o pessoal. E porque os alunos não respondem, né? Não tem uma interação. Quem tá tendo, ou quem tá dando aula EAD, sabe do que eu tô falando. Mas então eu acho que é possível. Você tem que ficar experimentando, tá ligado? Por exemplo, eu vou fazer um projeto com meus alunos agora, depois que acabar a quarentena, sei lá, em 2030, de repente, então, né? Que eles vão fazer podcasts, tá ligado? Eles vão fazer uns podcastzinhos, participar do meu. Você acha que eu não vou botar a molecada pra responder? Foi mal, galera, eu perdi a atenção aqui, porque eu tô escolhendo aqui, selecionando aqui o negócio do Instagram pra responder as perguntas do Instagram, porque esta é a última pergunta do Telegram. Muito obrigado, todo mundo lá do Telegram. É muito maneiro ter um grupo só do podcast, isso é muito doido, tá ligado? Porque eu tenho um Instagram também, do História Meia Hora, a página no Facebook, tem uma galerinha lá. Só que eu fico postando curiosidades históricas, então o pessoal que assina não, que segue, tô me sentindo aqueles velhos, que segue a página, as coisas do Instagram e do Facebook, mas é pelas curiosidades e não pelo meu podcast em si, tá ligado? Enfim, agora, meus queridos, eu estou aqui abrindo as perguntas do Instagram, vai ser bem breve, eu vou respondê-las mais rapidinho, vou sair lendo e vou sair respondendo, e é isso, beleza? Bem, a primeira pergunta foi do Dave Wise, ele fez três perguntas, na verdade, e é arroba Dave S. Wise, eu acho, foi mal se eu li errado aí. Por que a população anseia pela volta do regime militar? Porque quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, já dizia Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. As pessoas não percebem que a ditadura, ela perseguiu pessoas, ela matou, torturou, ela fez coisas horríveis, e isso não cativa, não toca as pessoas o suficiente, porque elas não percebem, né, que na verdade é preciso quebrar o ciclo. Ela não quer quebrar o ciclo, ela quer repetir. Então, se o bandido rouba, ela quer que aquele bandido seja torturado, sabe? Não, a solução pro fim da tortura não é essa. Aquilo ali é apenas punir, né? O punitivismo, como eu tava falando, né? No episódio do White Bear, do Black Mirror. A solução é você acabar com a violência, você acabar com a tortura, direitos humanos, tá ligado? E, enfim, as pessoas, quando elas não são educadas pra libertar-se do sistema, elas vão repetir o discurso. Aí ele perguntou outra coisa. Por que a filosofia foi retirada dos currículos escolares e ocultada pelo regime ditatorial? Simples, né, cara? Senso crítico. A ditadura militar é positivista. Todas as ditaduras, todo militarismo é sempre positivismo. Que acredita que existe um grupo... Eu falei existe. Existe um grupo lá em cima que esse grupo é responsável por pensar. E a população é responsável por trabalhar, né? Cada um vai fazer uma coisa. Uma pessoa, um camponês, né? Antigamente, ele não ia trabalhar. Desculpa, tô me confundindo. O camponês, ele não ia pensar. Isso é coisa de outra galera, de uma elite. Sendo que não é o ideal, né? Uma sociedade democrática, a gente tem o senso crítico mostrando que, na verdade, todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que trabalhar. E a filosofia, ela traz esse senso crítico, ela traz o questionamento. E melhor você não questionar numa ditadura e você agir normalmente, você só obedecer regras. A filosofia, ela diminui a chance de você obedecer regras. Bem, a última pergunta dele aqui no Instagram é: por que tu escolheu se tornar um professor de história? Vocação, né? Obrigado pela vocação. E primeiro, aqueles impactos que eu falei agora há pouco, né? Do meu professor, do Thiago Monteiro, um abraço novamente pra ele. E na verdade foi meio que o acaso, tá ligado? Não foi uma parada muito planejada, não. Eu tinha... Vou resumir aqui. Eu saí do terceiro ano, e aí no terceiro ano eu comecei a namorar a minha atual namorada, Marina. A gente tá junto há muitos anos, então, né? Já consegue deduzir. E eu saí e comecei a trabalhar na loja da mãe dela, e fazer, e com o pai dela também, e fazer um cursinho pré-vestibular. Aí eu fiz um ano de cursinho, e trabalhando, né? E aí no final eu fiz o Enem, 2009, se eu não me engano, 2010, acho que 2010. E eu fiz o Enem em 2010, ou 2009, não sei, já tô perdido no tempo. E eu passei pra psicologia, com uma bolsa 100%, numa particular, lá em Niterói, aí essa era a problemática. E a segunda opção, eu nem sabia que tinha segunda opção, tá ligado? Eu nem tinha me preparado, só pensei assim, vou fazer psicologia. Que eu gosto, eu acho uma parada maneira até hoje. Acho que um dia até se pá, sei lá, vai que eu faço um dia. Mas, psicologia foi a minha primeira opção, só que era em Niterói. Então eu teria que arranjar um emprego em Niterói, pra poder ir lá estudar. Agora, história, que era a minha segunda opção, que eu escolhi lá porque eu acho maneiro, história, eu acho maneiro, era ir pra Barra Mansa, que é uma cidade aqui perto, entre aspas, né, são 2 horas e meia de ônibus pra ir, e a mesma coisa pra voltar, diariamente. Só que eu podia trabalhar de manhã na loja da minha sogra, do meu sogro, e depois ir pra lá, né, enfim, e voltar e tudo mais, todos os dias. Daria. Foi uma época, assim, que eu trabalhei em quantidades astronômicas. Trabalhava muito, eu saía de casa de manhã às 8 horas da manhã, eu saía daqui de casa, acordava 7 e pouco, e chegava em casa à meia-noite, 1 hora da manhã. Então, minha vida era só trabalhar, estudar. Foi bem hardcore. Então, foi meio que um acaso. Não foi uma parada romântica, não. Eu sempre quis ser professor. Não teve nada disso, não. Infelizmente. Bem, agora o Osvaldo perguntou aqui sua opinião sobre essa onda conservadora e monarquista que para pelo Brasil. A onda conservadora, eu ganhei um livro da Marina, eu esqueci o sobrenome dela, mas eu postei até no Instagram, que é justamente isso, né? A nova direita conservadora brasileira. É um livro, eu vou ler, e aí eu vou ter uma opinião um pouquinho mais embasada pra dar sobre isso. Mas eu acho que é o momento inteiro do mundo, né? Não é só Brasil, não, cara. Eu acho que o mundo inteiro tá passando pela mesma coisa. E, enfim, né? Conservadorismo e monarquismo. Olha, monarquismo é brabo demais, né? Os caras são demais. Mas eu acho que faz parte, entendeu? Assim, a democracia, ela tem o seu custo. A gente tem que ouvir também, mesmo quando a opinião do outro é uma bosta. Bem, o Jardson NP, mandou assim, tio, faz um podcast sobre Emiliano Zapata, com certeza. Zapatada era um cara muito brabo, vai rolar. Falou de faculdade agora, eu lembro que eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade. Eu tive que ler um livro do Marco Antônio Villa, aquele maluco da Jovem Pan, aquele conservador lá. Mas mesmo assim, valeu a pena. O trabalho ficou legal, meu professor gostou. O André Couto, um abraço pro André Couto, professor meu aí. O Evandro perguntou, você concorda com o termo pré-história? Eu acho que... Eu entendo, né? A discussão dele é porque, né? Pode parecer um pouco, tipo assim, subestimar, né? O período histórico anterior e tal. E muita gente não gosta de usar. Eu concordo, eu entendo a problemática, mas eu acho que é uma discussão meio boba. Tá ligado? Não acho que faça diferença, não. Porque eu sei, né? Pra quem não tá ligado, pré-história, na história positivista, na história tradicional, vamos dizer, é o período antes da escrita. E a história depois da escrita. E muita gente acha que não, que isso daí, pô, parece que as civilizações anteriores não tinham cultura. E tinham cultura sim, cara, só que é só uma questão de sei lá, nomenclatura mesmo. Eu não sei, eu acho que é um debate um pouco bobo, saca? Existem debates muito mais urgentes que eu prefiro focar, saca? Mas existe um outro conceito de pré-história que eu gosto mais, eu acho, que é do Yuval Harari, daquele livro Sapiens. Inclusive eu fiz um curso com ele muito bom. Yuval Harari falou que pré-história é o período anterior à revolução cognitiva. Olha isso, aí é maneiraço. Que isso, né? Ele tem muito tempo atrás, se não me engano, 70 mil anos atrás, revolução cognitiva, ela vai mudar a forma do ser humano produzir cultura, né? Aí eu acho um pouco mais apropriado, realmente. Mas honestamente, como eu falei, meio bobo. Bem, continuando, porque eu não quero estender tanto assim o episódio. A Ana R. Duarte. Não, Ana Rodarte. Ah, desculpa, Ana, eu acho que é isso. É, Ana Rodarte. Assistiu a série Califado, podia rolar um podcast sobre Califado? Não tô ligado essa série, não. Mas pode ser que eu que não esteja ligado num bagulho super atual mesmo. Vou ver se for interessante, com certeza eu vejo sim, e faço um episódio sim. A Bianca Mendonça, que é a menina que sempre apoia o podcast, brigadão Bianca pelo apoio de sempre, ela perguntou, por que você decidiu ser professor de história? Eu decidi porque, enfim... Aconteceu, né? Eu acho que é isso. Não tem romantismo muito por trás, não. E deu muito certo, né? Eu acho que, assim, o meu clique de virar professor Não foi antes, você vou virar professor. Não, acho que foi já no, durante a faculdade, já estudando, já fazendo as paradas. E aí quando eu entrei no estágio, tipo, mó tarde, assim. Eu entrei no estágio, dei a minha primeira aula, que foi inclusive numa escola que eu estudei aqui em Angra. Eu olhei pras minhas mãozinhas, eu falei assim, caralho, vai ser muito maneiro, velho. Molecada, aí eu pirei. Aí eu fiquei, o meu clique, né, eu me inspirei pra parada. Qual a minha parte de ser professor dentro de sala de aula? Bianca também perguntou isso. Acho que a pior parte, não, é dentro de sala de aula, é bem tranquilo. Dentro de sala de aula não tem problema, raramente um aluno vai ter treta contigo. Quando os meus alunos, eles começam com treta, eu vou desenrolando. Agora, quando eu vejo que a treta é séria, é só pedir pra sair, não tem problemática, assim. O pessoal gosta de dar uma, sei lá, uma exagerada, assim. Pede pro aluno sair de sala e acabou, tá ligado? Amigão, mete o pé aí, dá licença, por favor, tá atrapalhando a aula. Acabou o problema. Mas dentro de sala de aula não tem problema. Agora, fora, tem várias. Fora de sala de aula, a gente tem que lidar com direção, tem que lidar com coordenação, com pai de aluno. Mas de longe, assim, tudo isso você desenrola. Agora, de longe, o maior problema de ser professor, já vai se preparando, de longe, se chama diário. Eu odeio diário, velho. Diário é muito chato. Ficar preenchendo aqueles quadradinhos. Olha pra aqueles quadradinhos, ataque cardíaco já bate. Ansiedade já vem no teto. Aquela coisa maldita. Odeio diário. Essa é a parte boa da quarentena, né? Que não tem diário pra ficar preenchendo. Bem, o Gu Rafael, Gustavo Rafael, provavelmente. Gu Rafael 7, ele mandou. Professor, sobe os podcast no Stitcher. Eu não tô ligado o que é o Stitcher, não. Essa plataforma, não. Vou dar uma olhada. Beleza, seu Gustavo? Valeu aí, brigadão. E aí o Thiago, consigo me tornar... O Thiago, _ VPB, ele mandou. Consigo me tornar um professor de história sem lado, direita ou esquerda? Interessante pergunta, maneiro. Com certeza, cara, você consegue, sem dúvidas. Eu acho que... Como é que eu posso explicar sem entrar numa treta? Eu acho que muitas pessoas confundem a faculdade de história, acho que é uma enxurrada de doutrinação marxista, comunista. Não é, definitivamente não é, tá ligado? Eu vou te falar que menos da metade dos meus professores eram assumidamente de esquerda e menos da metade da minha turma também, sabe? Então, nada a ver, eu acho que é só chegar lá e ficar na tua, trocar ideia. Entendeu? O professor vai trazer um tema, um debate. Se você acha que ele tá trazendo algo enviesado, chega pra ele na moral e fala, professor, poxa, então, mas qual é a opinião contrária a isso? De repente ele vai te dar, assim, né? E se ele não quiser dar a opinião contrária, você pesquisa, né? Você bota aí, pesquisa sobre o tema, vê autores que discordam do ponto do autor que o professor trouxe, entendeu? Eu acho que é super possível você se formar em história e não ter uma ideologia específica, um direcionamento ideológico, nada do tipo. O Thiago mandou pergunta assim, ó. Como surgiu a ideia de gravar um podcast? Como são escolhidos assuntos? O podcast, a ideia é porque eu consumo muito podcast. Eu, não atualmente, porque eu sempre consumi andando de bike. Gosto muito de andar de bike. E eu andando de bicicleta, eu, enfim, né? A melhor coisa que tem é você ficar ouvindo um podcastzinho e larga. E como eu falei também, né, eu consumo muito tempo desde a época da faculdade. E eu sempre quis fazer, só que aquelas coisas que a gente fica enrolando, né? E aí eu pensei assim, ah, na moral, vou esperar ficar um pouco mais cascudo, tá ligado? Pegar uns trejeitos aí de professor de história, sei lá. Não sei o que significa isso exatamente. Mas eu esperei e eu achei melhor fazer. Aí eu entrei em contato com o Vitor Portugal, que é o rapaz que edita aqui, que também foi aluno meu. Ele... Perguntei, né, cara, ué, você não quer aprender a editar, não? Porque eu sabia que quanto menos... Isso é até uma dica pra todo mundo que estiver ouvindo aí. Quanto menos trabalhoso for a parada, mais chance dela acontecer. Então eu pensei assim, cara, se eu tiver que editar os meus episódios, eu vou desanimar muito e eu não vou conseguir manter a parada. E aí o Vitor Portugal, eu troquei ideia com ele, ele falou, não, deixa que eu edito. E aí, enfim, ficou muito mais fácil. E aí hoje, graças a ele, eu consigo manter... Obrigado, Vitor Portugal. Eu consigo manter aqui essa rotina de todo sábado episódios novos. E agora eu tô fazendo até esse extra. Inclusive, fala, professor. Eu acho que eu vou tentar fazer um por mês. Ou um a cada 2 meses. Um a cada 45 dias, sei lá. Quando eu sentir, eu vou fazer. Agora as últimas perguntinhas. O Thiago também perguntou. Você, em sala de aula, você também aborda assuntos de forma descontraída? Né? De forma boba, assim? Eu tento, cara. Mas é... Bom humor é cansativo, né, cara? Ser feliz dá muito trabalho. Tá ligado? Você chegar aí e fazer piadinha, yeah, galera, tá ligado? Chegar batendo, gritando, você chama atenção, dá porrada na mesa, você chama atenção, é bom, mas dá muito trabalho, como eu falei, né? Então, é cansativo, e tem dia que eu tô só tipo assim, pô, molecada, eu tô meio cansado hoje, tô meio pra baixo, e é de boa, assim, eu acho que é só você trocar ideia, entendeu? A melhor parte de ser professor é isso, você troca ideia e ganha dinheiro, entendeu? É isso. O que é ser professor? Você troca ideia e ganha dinheiro. É isso, então eu não tô reclamando da profissão. Você acha, o Thiago perguntou também, você acha qual impacto positivo tem uma pessoa que tem conhecimento em história? A pessoa sabe quem ela é. É isso. Ou ela está mais próxima de saber quem ela é. E nessa vida eu acho que poucas coisas são melhores do que saber quem você é. É, ninguém sabe 100% quem cada um é, mas alguns sabem mais e outros sabem menos. Porque quando você sabe quem você é, como eu falei, né? Eu fiz até já a escadinha. Quando você sabe quem você é, você pode descobrir o que você quer. E aí, depois você pode descobrir como você alcança isso que você quer. O Kevin Underline HQ perguntou, quais serão os próximos episódios? Te indiquei pra uma porrada de aluno. Pô, Kevin, brigadão. Ah, é, o Thiago também perguntou, né? Como é que eu escolho, né, os temas e tal. É, eu escolho no caos. É isso. Tá, os temas eu vou decidir na hora aí, sei lá. Eu gravo geralmente, tipo, sexta, né? E aí, na sexta, eu falo, o que eu vou pegar? Meu Deus, aí fico pesquisando, assim, um tema legal, gosto interessante, e faço. E quais serão os próximos episódios? Faço a menor ideia. Hoje é quarta-feira, que eu tô gravando isso aqui, e o episódio de sexta, depois de amanhã, né? Eu não faço a menor ideia de qual vai ser. Então, se vocês quiserem me indicar coisas, vocês vão me ajudar muito. Mandar as mensagens, no Telegram mesmo, né? Ou no Twitter, onde for. É, inclusive, meu Twitter, minhas redes sociais é @profvitorsoares. Qual sua figura... A Maria... Eu esqueço de avisar que eu tô lendo outra pergunta, né? Desculpa. A Maria Isabel CMF perguntou, qual sua figura histórica favorita? Eu evito ao máximo ter ídolos, né? Eu sou um cara que tento ao máximo, claro que é impossível conseguir 100%, mas eu tento ao máximo não ter um cara pra idolatrar, uma pessoa, uma mina pra idolatrar. Porque eu não gosto da idolatria. Eu acho que a idolatria leva a falta de senso crítico, né? Quando uma pessoa que você admira comete um engano, você vai lá e, não, mas não é bem assim. É famoso passar pano, tá ligado? Eu não quero passar pano pra ninguém, não. Eu odeio todo mundo e não vou interpretar alguém de forma enviesada só porque eu admiro alguém. Então eu tento não ter. Mas é inegável que nesse mundão de Deus, nesse mundão de Cristo, que tá aí pra fora, cheio de coronavírus, nesse mundão eu gosto muito de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um cara que fala de propriedade privada numa época onde... O cara trouxe uma discussão muito à frente do seu tempo, tipo, séculos à frente do seu tempo. Então é um cara que, no mínimo, eu respeito bastante, assim. É, A Origem da Desigualdade entre os Homens, que é o livro dele, né? É um livro de cabeceira, assim. Acho que eu recomendo muito, é um dos meus favoritos. Também gosto muito do Nietzsche, mas aí, enfim, outro papo. O Rodrigo.bnf perguntou, quando que o H30 vai virar H60? Eu não acho que vai virar, não, mas eu tenho outros projetos, tipo o Fala Fessor, né? Então aqui, por exemplo, eu tô falando aqui, já tem 50 e poucos minutos. E é isso, eu vou fazer outras coisas com certeza, e eu aceito ideias, tá bom, gente? Se vocês tiverem uma ideia aí do que produzir, só, enfim, perguntar. Minha namorada perguntou, ah, que bonitinha, minha namorada perguntou assim, como faz pra ser tão lindo? Olha isso. É, galera, é o amor. O amor traz a cegueira, meus queridos. Bem, é isso. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui, 50 e poucos minutos. Espero que você tenha aprendido alguma coisa da minha realidade, e que as minhas experiências de vida tomaram, que elas tragam algum tipo de ensinamento, né, para suas decisões. Se você tiver algum comentário para fazer sobre esse episódio, eu gostaria muito de receber feedbacks, porque é um teste, né? Se funcionar, vou continuar. Se não funcionar, vou parar, com certeza, né? Não vou ficar enchendo o saco também da galera com conteúdo chato. Só acho que depois de 30 episódios, vale a pena conversar um pouquinho sobre o projeto, enfim, e tudo mais. É isso, senhores. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê no sábado. Todo sábado tem episódio novo. E todas as quartas-feiras tem episódios novos também no História Pros Brothers, o meu outro podcast. Acompanha lá o Conexões Históricas, que é o podcast que eu fiz com o Badu. Tá bem maneiro. Tem no YouTube uma versãozinha de videozinho bonitinha, de 5 minutos. E tem no Spotify também. Beleza? Então é isso, galera. Um beijo. Até semana que vem. Valeu!